E nós decidimos pegar esse encerramento do semestre da Escola Bíblica, junto com essa coisa do projeto Jabes. Muita gente, o que é Jabes? Quem foi Jabes? E eu estou aqui trazendo mais uma vez, porque não é a primeira vez, se eu não me engano é a terceira em 35 anos, trazendo um estudo sobre esse texto da primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Então, como é que vai ser esta série? 9 horas nós lançamos a introdução do texto, agora nós vamos continuar no âmago da oração de Jabes, e à noite terminaremos a oração. Então são 3 mensagens, vocês que não vieram às 9, eu peço só por gentileza, se puderem amanhã, indo para o trabalho ou algum momento, escutem, porque há uma questão muito importante que foi colocada na primeira mensagem. Mas vamos agora ao texto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Presta atenção. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras. Por isso que a campanha teve essa referência. Aumenta as minhas terras, que tua mão esteja comigo, guarda-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Repete essa frase, que isso é lindo demais. E Deus, o livro de Crônicas foi escrito por Esdras, 400 anos aproximadamente antes de Cristo. Esdras está fazendo um registro da genealogia, aquela época. Esdras também foi responsável pela reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônicos na invasão, e que levou Israel a ficar 70 anos em cativeiro babilônico, desculpa. E depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, Neemias, Esdras e os construtores reerguem o templo. Portanto, os analistas da Bíblia acreditam que Esdras é o autor de Crônicas. Volto a dizer, localizando na história, mais ou menos 400 anos antes de Jesus chegar. Ele apresenta uma genealogia enorme, muito maior que a genealogia de Mateus ou do Novo Testamento. Esdras vai falar em quase 500 nomes. Mas dos 500 nomes que Esdras apresenta, ele destaca um nome, o nome de Jabes. E aqui ele faz uma síntese, uma introdução poderosa, sintética, importante, que se aplica à nossa vida. A começar pelo nome deste homem. Imagina você, quero levar a sua imaginação, como fiz no culto das 9, de você ter um nome de tristeza. Quem é mais antigo e lembra da chamada na escola, hoje não tem mais, Tristeza da Silva, veio à aula. Ou a palavra hebraica pode significar também dores. Eu não sei o que é pior, alguém ser chamado de tristeza ou de dor. Mas havia uma predestinação no nome deste homem. Quem é Jabes? É a única vez que esse nome e que este homem aparece na Bíblia toda. Não há outro texto a não ser 1 Crônicas, capítulo 4, que fale de Jabes. Jabes é da linhagem da tribo de Judá. Se ele é da linhagem da tribo de Judá, Jabes é de linhagem real na história de Israel. Que bom ter hoje com a gente, são parentes, a presença do Dr. Biratã, um judeu. Tem feito um trabalho fantástico, porque essas viagens, como ele mesmo disse, o pastor Gustavo, não são viagens de passeio à Disney. São viagens de história, de conhecimento da palavra. Eu costumo dizer que é uma pós-graduação em Bíblia. E o que esse homem conhece de Antigo Testamento como judeu é algo impressionante. É hoje a maior empresa levando pessoas a Israel, fazendo para outros pastores, como foi citado aqui. É a nossa primeira experiência, porque a última que fizemos foi com o Dr. Luiz Saião. Enfim, Jabes vinha da linhagem da tribo de Judá, mas com esse nome. O texto declara que a sua mãe coloca este nome pelas dores na concepção de Jabes. Não fica muito claro se Jabes recebe esse nome porque o parto da sua mãe foi difícil, ou tem outras coisas que nós não sabemos. Mas aquela época, quando o pai e uma mãe colocava o nome numa criança, no meio judaico, colocava esse nome por causa de uma experiência passada, por causa de alguma coisa que aconteceu com a família, ou por uma ideia do que aquela criança seria. Como se fosse uma espécie de predestinação aquela criança. Jabes recebe uma predestinação difícil, porque o seu nome significa dores, tristeza. E aqui eu entro numa menção, não vou expor o que expus às 9, que fiz sobre o problema da maldição hereditária, que hoje é pregado em muitos púlpitos e às vezes mencionada com nenhum, desculpe irmãos, nenhum fundamento escriturístico, bíblico. E deixa eu dizer uma coisa que eu quero repetir, isso eu quero repetir. Uma doutrina bíblica, doutrina é fundamento do cristianismo. A doutrina tem que ser sã, diz Paulo, tem que ser saudável. Mas haviam muitas doutrinas no meio da igreja que eram heresias, que eram mentiras, que eram distorções. Mas a sã doutrina, e a palavra traz a ideia de fundamento, ela tem que ser respeitada e ela tem que aparecer em todo o percurso do Novo Testamento, para que seja uma doutrina. Não pode estar num versículo, guarde isso para sempre. Doutrina não se constitui em cima de um versículo da Bíblia. Vou dar um exemplo, um outro exemplo para te ajudar. Há pessoas que falam muito em línguas de anjos. Não há doutrina sobre línguas de anjos. O único versículo da Bíblia que fala em línguas de anjos é numa poesia, em 1 Coríntios 13, aonde Paulo menciona: se eu falasse até línguas de anjos. Mas não há doutrina de línguas de anjos no Novo Testamento, mas há doutrina de línguas estranhas, outras línguas. Uma coisa não anula, não aniquila a outra, mas não há doutrina de língua de anjos, como não há doutrina no Novo Testamento das heranças de maldição sobre a vida de um crente. Então eu não posso pegar um versículo e transformar numa doutrina. A doutrina se estabelece porque aquele tema, aquela matéria, percorre as páginas do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, Pedro, Paulo, João, os evangelhos. E o que é que o Novo Testamento fala? Ele fala uma coisa muito simples. Porque muitos daqueles que não compreendem a profundidade da importância, o que é uma doutrina, pegam, por exemplo, o primeiro mandamento em Êxodo, aonde Deus diz que nós não nos curvemos diante de outros deuses, e que aquele pecado da idolatria acarretaria consequências de um Deus que é capaz de atingir a segunda, terceira e quarta geração. Primeiro equívoco é fazer uma doutrina em cima de uma declaração pontual sobre um mandamento. E o segundo equívoco é não compreender o que significa isso na Escritura. Existem três tipos de herança. Herança é o que você recebe. Você pode receber uma herança física, que veio dos seus pais, mesmo que você não tenha conhecido seus pais, o seu DNA tem o código dos seus pais. Então todos nós não escolhemos os pais que tivemos. Nosso tamanho, nossa cor de pele, nossos cabelos vieram de pais que Deus determinou. Isso é uma herança física. Mas pode haver uma herança psicológica, emocional. Aonde uma criança aprende dentro de casa, doutores psicólogos, o comportamento de seus pais e os imita. Se eu tenho uma mãe ansiosa, eu posso ser um filho ansioso. Não estou dizendo que é necessariamente assim. Mas por conviver com um discurso da ansiedade, a prática da ansiedade, eu posso gerar filhos que herdem emocionalmente a ansiedade. Isso se dá em outros níveis do comportamento. É muito comum filhos de pais alcoólatras conviverem com álcool muito cedo. Pode ser que depois ele não queira aquilo, até por ver a desgraça da sua casa, mas é comum. Então eu costumo dizer disso de manhã, vou repetir aqui: você que gosta de cultivar bar em casa, não reclame amanhã se seu filho começar a gostar de álcool. E não vem com essa história, como diz outro, né, para boi dormir. Não é para o pessoal, é social só, pastor, é só para o pessoal que visita. Não. Tudo que tem dentro da sua casa tem a ver com a sua personalidade e seu caráter. Eu não vou colocar na minha casa uma coisa que eu não acredito. Se é mal para mim, é mal para o outro. Sim ou não? Então, uma herança psicológica, já falei da herança física, ela pode vir de comportamentos aprendidos no psiquismo, traumas. Um filho que viu o pai cometer adultério a vida inteira, e ele aprende aquilo como modalidade na sua relação conjugal futura. Uma mãe, vou usar aqui, podia usar uma outra pessoa, que toda hora que recebia uma ligação, hoje não temos mais isso, porque os telefones são pessoais, ela dizia assim: diz que eu não estou. Para não dizer um não, ela ensina o filho a mentir. Valores muito simples, mas que vão formando a estrutura psicológica e de caráter de uma pessoa. Heranças emocionais. Enfermidades que podem ser dadas emocionalmente. E tem, em terceiro lugar, as heranças espirituais. Quando nós consagramos uma criança aqui, não é apenas um oba-oba de final de semana para trazer a família e depois comer churrascada. Não. pode comer a churrascada e convide-nos, por favor. Agora, aquele ato de consagração é sério. Você está dizendo a Deus que está entregando o seu filho aos caminhos do Senhor. Nós temos pessoas aqui na igreja que foram consagradas a outras entidades desde cedo. E aqueles que falam de uma maneira, às vezes sem um conhecimento maior, sobre o problema da maldição hereditária, dizem o seguinte: que você herdou aquilo e vai arrastar o seu emocional que você herdou, o seu espiritual que você herdou, você vai arrastar para sempre, isso vai atormentar sua vida, vai atormentar seu casamento, vai atormentar suas relações. Epa! Vai sim, desde que você não receba Jesus Cristo como Senhor. Em Cristo toda maldição se encerra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. A conversão, um negócio tão sério, tão sério, tão sério, que Jesus disse a Nicodemos: é nascer de novo. E tudo que ficou para trás, ficou para trás. E os meus pecados, pastor? Miqueias, o profeta, disse: ele os joga no fundo do mar. Deus esquece. Numa linguagem humana, Deus não considera mais, porque você se arrependeu, você confessou, você foi sincero. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: a maldição que possa estar sobre a sua vida, de um passado, de uma história dos seus pais, de algo que desejaram contra a sua vida, de uma coisa que fizeram contra você, de uma inveja que lançaram contra você, eu quero dizer que tudo isso se encerra quando você recebe o Espírito Santo de Deus e passa a ser templo desse Espírito e é servo do Senhor. Não há possessão demoníaca de crente, porque no corpo que habita o Espírito Santo não entra demônio. E 1 João 5 diz uma coisa importante que você deve gravar: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Em cursos de batalha espiritual, já dizemos aqui, fizemos diferenciação entre o que é a possessão, o que é a opressão. Mas há pessoas que confundem, que não estudam com mais profundidade a Escritura. Uma pessoa crente, ela está revestida, ela é filha do Deus Altíssimo, sobre ela estão todas as promessas neotestamentárias, ela é a igreja do Senhor, ela é templo do Espírito Santo, ela está revestida, ainda leva de lambuja os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando Jabes recebeu a predestinação, ele fez duas coisas. Primeiro, ele rejeitou. Ele disse: eu não vou ser isso aí não. Presta atenção, não vou ser isso aí não, hein? Eu não vou ser um homem de dores, eu não vou ser um homem limitado, eu não vou ser um homem curvado, eu não vou ser um homem olhando para baixo, eu não vou ser um homem destruído, eu não vou ser um homem de tristezas, eu rejeito. E ele levou a sua rejeição à presença de Deus. Eu quero dizer a você, que talvez recebeu uma herança maldita dentro da sua casa, de dores, de divórcio, de bebida, de violência, que você não precisa levar isso aos seus filhos, nem o resto da sua vida. Declare com a sua boca na presença de Deus: eu aceito Cristo como meu Salvador, e aqui neste momento, na presença de Deus e com a presença do Espírito Santo, toda maldição sobre você está quebrada. É ato espiritual, você acredita nisso? Se acredita, dê um aleluia bem forte. Mas tem que ser mais forte. Se não disse, volta para a escola bíblica, que não entendeu. Peça ao Espírito Santo um clareamento de consciência sobre textos da palavra. Jabes estava predestinado. A primeira coisa que ele fez foi rejeitar. E tudo isso é conteúdo do culto das nove. Estou dando um spoiler aqui muito grande. Fiquei com pena de alguns. Mas só de alguns. Primeira coisa que ele fez foi rejeitar. A segunda coisa, gente, é como o versículo começa. Esse homem que tem o nome Dores, Tristeza, o texto começa assim: e Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa. É por isso que na palavra de Deus, no Novo Testamento, uma prostituta vira dama. Um ladrão pode ser salvo mediante arrependimento, porque o Evangelho trata, o Evangelho modifica, o Evangelho cuida, o Evangelho é o único que tem o poder de transformar. Nenhum consultório terapêutico, médico ou advogado, quem quer que seja na ciência, pode transformar a essência de uma pessoa, mas Jesus Cristo pode. Quer mudar de vida? Quer mudar de futuro? Aceite Jesus como Salvador. E quem já recebeu, regozije-se no Senhor. Você é nova criatura. Cante, pule. Cante essa canção aqui que eles cantaram. Aliás, para cantar isso aqui tem que ter raça. Tem que pular, tem que... Sai cantando amanhã. Às vezes você observa comportamento de alguns crentes que a ideia que parece, pastor Gustavo, é que estão morrendo. Não cantam, não se alegram, não celebram, só reclamam. Vive cheio de dores, como o nome de Jabes. Mas aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, bota lá para você não esquecer, aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas, sejam quais forem, já passaram, e tudo se faz novo todo dia. Andar em Cristo, deixa eu dizer isso para você, é novidade de vida. Quem tem Jesus, tem novidade todo dia, sim ou não? É bênção, gente, vai ter bênção hoje, vai ter amanhã. Aquele que está em Cristo tem novidade de vida. Jabes se transformou de uma predestinação maldita ao homem mais respeitado. Como é que é isso, pastor? Como é que um cara dessa natureza, predestinado a sofrimento, dores, se transforma num homem de respeito na sociedade e na sua família? Eu estou falando da tribo de Judá. Porque ele, diante de Deus, compareceu e fez uma oração. Eu vou agora analisar os dois primeiros aspectos dessa oração, e hoje à noite, volte por favor, nós vamos analisar os outros dois aspectos e finalizar esta minissérie. Quando Esdras registra que Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa, aparece a oração que ele fez. O doutor Bruce Wilkinson aprendeu esta oração e ele testemunhou. Por 30 anos eu fiz essa oração todo dia. É uma oração tão profunda, tão maravilhosa, tão bela, que o doutor Wilson repetia todo dia o texto de Jabes. E ele escreve uma reflexão, um pequeno e maravilhoso livro da oração de Jabes, que em 2001 se tornou best-seller nos Estados Unidos. Em 2001 ele vendeu mais de 8 milhões de cópias do livro Oração de Jabes. A oração começa assim: Ah, Senhor, abençoa-me. De maneira respeitosa, de maneira reverente, Jabes chega a Deus e pede a bênção de Deus. O que que é bênção? Vou entrar num outro campo de doutrina. Como hoje é encerramento da nossa escola bíblica no semestre, um sermão educativo ajuda muito. A bênção é a manifestação da graça em nosso favor. Isso aqui é bênção. Quando Deus dá de graça e por graça alguma coisa que você não merece, nem eu. Deixa eu só dizer uma coisa para o irmão, para a irmã, você que está na internet: nada que nós temos nós merecíamos. Se nós pegarmos a nossa história espiritual, os nossos pecados cometidos todo dia, a nossa sem-vergonhice, nenhum de nós merecia as bênçãos que recebe. Nós recebemos porque Ele é Deus bondoso, porque a sua misericórdia se estende de geração a geração. Aleluia. O verbo abençoar no hebraico é que dá origem à palavra bênção. O verbo abençoar aparece na Bíblia 250 vezes. Contei ontem, se você quiser, confere. 250 vezes. Deus tem prazer em abençoar. E deixa eu dizer uma coisa sobre a bênção de Deus, que é isso que compõe a primeira parte da oração de Jabes. A bênção de Deus, é legítima. Ou o pedido pela bênção de Deus é legítimo. E deixa eu dizer uma coisa importante, irmãos. Naquela casa, aonde sua mãe o concebe em dores, aonde teve sofrimento, lá naquele lugar, Jabes encontrou o lugar de uma bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo no lugar mais difícil para você, no meio do teu sofrimento, há uma bênção dentro da tua casa. Há uma bênção que pode ser conseguida em oração. Há uma bênção que pode ser alcançada apesar das lutas. Você acredita nisso? No meio de tudo ruim, ele pede uma bênção. E toda bênção só pode ser alcançada quando a gente busca em oração. Se você não busca a bênção em oração, você não alcançará aquilo que pretende. Deus pode, por misericórdia, e Ele faz, te dar outras que você não pediu, mas aquilo que você precisa, que você quer, coloque diante de Deus. Quando Moisés ia conduzir o povo, ficou tão temente com a responsabilidade de levar mais de 1 milhão de pessoas, conduzindo essas pessoas pelo deserto até Canaã, que ele disse: Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não vou. Se o Senhor não for na frente, eu não vou. A bênção de Deus é fundamental. Se não houver bênção de Deus, você não pode ser abençoado lá no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida, na sua universidade, no seu casamento. A bênção de Deus, ele começa assim: Senhor, abençoa-me. Esse negócio de lutar pela bênção é tão lindo, que Jacó, quando foi lutar com um anjo no Val de Jaboque, ele é tão ousado, e por isso seu nome foi trocado, o que deu origem ao povo de Israel, porque o nome de Jacó foi trocado por Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu, dando origem agora ao nome de uma nação, que há pouco falávamos aqui. E você sabe o que aquele cara disse? Aquele trapaceiro Jacó, que depois Deus foi mudando o caráter dele, Deus foi mexendo com ele, levou ele para sofrer, que às vezes para melhorar tem que sofrer, levou ele para sofrer numa terra estranha, e disse a ele: agora volta para casa, mas eu não posso voltar, que meu irmão quer me matar. E ele vai pedir uma bênção. A Bíblia não diz qual é a bênção que ele quer. Eu suponho, é suposição, que a bênção que Jacó quer é uma reconciliação com Esaú. Que Esaú não mate, que Esaú poupe, que Esaú tenha misericórdia. E ele vai para o Val de Jaboque lutar. Quando ele está lutando, o texto diz Isso é motivo de outras mensagens. Fantástico. Que ele lutou a noite inteira. E disse para o anjo: eu não saio daqui até que me abençoes. Se nós levássemos isso a sério, nós íamos ver como é que nós oramos pouco, como é que nós oramos mal, como é que a gente desiste fácil. Não desista dos seus propósitos de oração. Não desista se Deus colocou promessas na sua vida. Não desista, continue, persista. Nós tivemos testemunhos aqui recentes de pessoas que oraram 10, 20, 50 anos. E quando Jesus chega, diz assim: pedi e vos será dado. E é Tiago, no seu livro, capítulo 4, verso 2, que diz: muitas vezes não temos a bênção porque não pedimos. Eu peço tudo. O não eu já tenho. Aí é com ele. Peça tudo, claro, que for digno, que for bíblico. Se você pede uma coisa, pastor Rogério, que seja contrária à revelação do que a palavra diz que Deus não quer, não adianta, né? Senhor, por favor, me dê a mulher do outro. Está pedindo para Deus abençoar um adultério na sua vida? Não tem aquela história dos crentes que foram assaltar um banco? E clamaram a Deus que Deus nos abençoe. Falaram em línguas, levantaram as mãos. Que teus servos sejam bem-sucedidos nesse assalto. Tape, Senhor, a visão dos guardas. Tira toda a barreira, que as portas do banco se abram. Que a senha do cofre apareça, Senhor. Claro que não deu certo. Não deu certo, teve um sem vergonha que perguntou para os outros. Nós oramos, fizemos jejum no dia anterior, consagramos o assalto, por que que não deu certo? Não sabe? Que Deus não contraria a sua palavra. O que está estabelecido, o que é a vontade diretiva está claro. Não furtarás. Deus não vai negociar ética com você, não vai negociar obediência com você. É por isso que nós temos que ter tanta intimidade com Deus, tanta, para quando a gente pedir, pedir na boa. Aí tem um salmo que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Mas você tem que fazer o quê primeiro? Deleitar-se no Senhor. Quando eu me deleito, a palavra deleitar é brincar. Olha que coisa linda. Brincar significa ter intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu só peço certo. Eu não ia chegar para o meu pai e pedir para ele uma coisa que eu sabia que ele não ia me dar. Isso é intimidade com Deus. Se aplica do mesmo jeito. Se você tem intimidade com Deus, você sabe o que você vai pedir. Então peça com coerência. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E a Bíblia diz: muitos não têm o que pedem porque pedem mal. Então é legítimo pedir para ser abençoado, mas é legítimo pedir a bênção que vem de Deus. E a bênção tem um poder que eu quero que você guarde no coração. Eu só estou na primeira parte da oração. Senhor, abençoa-me. Repete comigo. Senhor, de novo, mas orando, vamos lá. De novo, Senhor. Quando você pede a bênção, que vem de Deus, que vem de Deus. Vou fazer um parênteses aqui para contar uma bênção que não era bênção. Eu estava no banco uma vez, e tinha um jogador do Flamengo na minha frente. Tem nada a ver com o Flamengo. E aquele jogador, não vou citar o nome, não era tão habilidoso, Márcio. era até bem fraquinho. E eu não sei o que, que ele arrumou, ele saiu e eu fui logo para o caixa. Quando eu saio do caixa, hoje está tudo no Pix, no eletrônico, aquele dia não, eu fui tirar um extrato, lembra do extrato físico? No caixa dentro do banco. Quando, para minha alegria, tinha R$1 milhão na minha conta. O que, que eu falei? O que, que você falaria? É dos outros. Fui milionário por 2 minutos. Mas não é possível. 1 milhão. E aquele jogador do Flamengo, que era lateral direito, olha aí, já estou dizendo a posição. Muito ruimzinho. Aí, não é por causa do Flamengo, não. Ele não era bom jogador. A caixa me chama desesperada. Moço, perdão, eu fiz o depósito na sua conta. Da conta dele. Eu falei, a senhora pode deixar por alguns anos? Estava brincando com ela. Eu vou desfazer agora. Ela desfez, deu tudo certo. Eu ainda fiz assim para ele, rapaz, tu joga mal, mas tu tem 1 milhão. Naquela época, na tua conta. Isso não é teu. Bênção para ser bênção tem que ser nossa. Por isso que não se cobiça a bênção do outro. E a bênção tem um negócio interessante. A bênção de Deus, quando está com a gente, é o começo de todo bem. Anota isso. A bênção, coloca aí para as células, Marcão, é o começo de todo bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Então, tudo que você recebe, que é bom, que é abençoado, vem de quem? Vem de quem? De Deus. Então, a bênção é o início e o começo de todo bem. E outra coisa, é o fim de todo mal. Que, gente, quando a bênção de Deus chega, acabou o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o mal fica encurralado, porque só tem 2 saídas para o mal. Anota isso, olha para mim. Anota e olha ao mesmo tempo. 2 coisas. O mal, na hora que a bênção chega, ou o mal chega ao fim, ele diz, eu não suporto, eu não aguento, eu tenho que sair, e o mal sai, porque a bênção chegou, ou, segundo a Bíblia, o mal se transforma em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O destino do mal, olha aí, um de vocês prega sobre isso. O destino do mal, ou o mal dá lugar ao bem, ou o mal é transformado. O mal que sobrevém sobre nós. Não estou falando de pecado, não. Não confunda uma coisa com a outra. Então você vai começar a achar que os pecados que você comete, as coisas erradas, vão ser todas transformadas em coisas boas. Não. Não disse isso, não. Como é que essa bênção chega? Olha, só um estudo sobre bênção de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. A bênção põe fim ao mal. A bênção chega por 2 vias. Ou a bênção chega por obediência. Existe uma relação estreita entre obedecer a Deus e ser abençoado. Existe. Inclusive, tem mandamento com promessa. Se você for um homem ou uma mulher que honre seus pais, você terá longevidade. Isso é uma promessa. Então, muitas bênçãos que vêm a nós, vêm porque a gente obedece. Você quer ver uma outra? Eu podia dar muitos exemplos. A bênção do dízimo em Malaquias. Deus não está dizendo, Ele não está dizendo que Ele não vai abençoar quem não é dizimista, Ele não está dizendo isso. Mas Ele está dizendo que aquele que é, as portas dos céus serão abertas e será derramado sobre ele uma bênção que trará abastança. Está na Bíblia. Então, o primeiro viés por onde a bênção chega é pela obediência. Em síntese, obedeceu é abençoado. Obedeceu a Deus é abençoado, Deus honra. Apesar de ser nossa obrigação, Ele honra. O segundo viés por onde a bênção chega é pela misericórdia. O que é isso? Mesmo quando eu não obedeço e às vezes não estou fazendo o que deveria, pela misericórdia, pelo favor que nós não merecemos, Deus abençoa. E a gente é tão ruim, mas a gente é tão ruim, que hoje de manhã a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu com todos nós é que Deus renovou a sua misericórdia. Eu só estou aqui, você só está aqui, porque Deus renovou a sua misericórdia. A misericórdia é a bênção de Deus quando eu não mereço. Abençoar é uma decisão de Deus. E deixa eu dizer uma outra coisa para você que tem buscado Deus em oração. Deus não se manipula. Deus não deixa ser manipulado. Tem algumas pessoas que acham que choram muito, fazem orações longas. Eu tinha um colega de igreja que, tadinho, ele não era tão provido de beleza física, e quando ele orava, o rostinho dele ficava tão estranho. E eu perguntei a ele: meu irmão, por que que você, quando ora, você se torce todo? Ele falou: porque eu quero que Deus me ouça. E num dia teve um culto lá em casa, era o primeiro culto de adolescente que eu ia levar a turma da igreja. Esse irmão era muito querido, muito crente, ele foi. E tinha um tio meu, era um jornalista, um cara inclusive muito cético e tal, que estava ali observando o culto. E quando começou aquele momento de oração, aquele meu irmão se torcendo, ele foi, meu tio, sem saber, com muito carinho e educação, foi até ele e disse assim: você quer ir ao banheiro? Ele: não, eu só estou orando, mas se você precisar, temos um banheiro lá embaixo. Deus não se deixa manipular porque você se torce, porque você jejua. Ah, mas eu jejuei ontem, então Deus vai me dar. Deus não se deixa manipular. Jejum não é troca, jejum é momento de intimidade. Jejum não é dieta, é momento para ficar mais perto dele. Se está fazendo jejum com motivação errada, esquece. E Jesus disse que não é nem para contar. Se estiver fazendo, fica na tua, é você e ele. Não sejais como os hipócritas que, quando jejuam, querem mostrar o rosto sem lavar nas esquinas. Deus não se deixa manipular. Sabe o que eu quero dizer com isso? Só acontece quando Ele quer. É na hora que Ele quer. É da maneira que Ele quer. E Ele não está preocupado com os filhos que fazem beicinho. Não me deu. Estou chateado contigo. O que você acha que Deus faz? Continua sendo Deus. E você, por uma rebelião ou um movimento emocional infantilizado, um movimento espiritual infantilizado, você fica fazendo beicinho. Também não vou mais à igreja. Azar seu. Também não acredito mais em ninguém. Meu amigo, minha amiga, só quem perde pela falta de comunhão é você mesmo. Também vou punir. Não gostei muito da igreja que está fazendo, não dou mais meu dízimo. Como se o dízimo fosse de uma, ou partisse de uma autorização sua. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você tem não é seu. você é mordomo. E ele diz assim: a décima parte do que eu te dou, devolve. Sabe por quê, gente? Porque amanhã, eu e você só vamos levantar para trabalhar, porque Ele nos dá saúde. Toda boa dádiva vem das mãos de Deus. Amém ou não, igreja? Glorifica o Senhor, agradece o Senhor. Então Deus não se deixa manipular, não fica fazendo beicinho, vai crescer. Deus vai dizer não. Tem horas que Ele diz não, não, não. Você tem que procurar por que Ele está dizendo não, qual o caminho alternativo. Uma coisa eu sei, como disse Jesus, Ele não dá pedra no lugar dos pães. Se Ele fechou uma porta para você, olha para mim, é porque tem porta melhor. A bênção de Deus, ninguém pode, anote isso, querer uma bênção sem ter compromisso com aquele que abençoa. Por isso que tem gente que vem para a igreja como se isso aqui fosse uma multiplicação, um celeiro de abençoar, 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 abençoar. Mas a pessoa não quer compromisso com Deus. Primeiro que muitos deles não têm uma igreja onde servem, onde estão debaixo de uma autoridade espiritual, onde respeitam seus pastores, ficam por aí pulando. Onde é que é o culto da bênção? A segunda é a bênção do casamento. Terça, espinhela caída. Quarta-feira é calo no altar. E o cara vai. Quem tem espinhela caída, bota o emplasto sabiá. Olha, só gente velha vai lembrar. Emplasto sabiá, poderoso. Minha mãe dizia, botou, tá bom. Claro que aquilo era psicológico, não tinha nada naquele negócio. Mas tem isso. A pessoa roda pedindo a bênção, o negócio dela é a bênção, mas ela não quer compromisso com quem abençoa. Ela não quer compromisso com Deus, ela não serve a Deus, ela não demonstra amor a Deus, ela não louva de coração a Deus, ela não devolve o que é do Senhor, ela não tem compromisso, ela só quer a bênção. E aí as igrejas ficam lotadas e lotadas de pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Como é que Deus vai estabelecer uma aliança com uma pessoa dessas? Senhor, abençoa-me. É o Senhor que dá a bênção, é dele que vem a bênção, é no tempo dele, da maneira dele. Temos que ter intimidade com Ele. Amém ou não? Amém. Segundo, vou parar aqui, o resto é de noite. Primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. E a segunda? Foi aí que deu base à campanha. Tiramos daqui. Aumenta as minhas terras. Você pode repetir essa frase? Como foi muito bem colocado pelo Clóvis aqui esse tempo todo, acompanhei todos os cultos lá pela telinha, e é pior para eles, para todo mundo, porque na telinha eu vejo tudo, que está funcionando bem ou mal, e é bom para a gente corrigir. E o Clóvis colocava assim, com seus colegas: não olhe para isso só como um terreno, e não é mesmo não, é um projeto de expansão, de crescimento até a volta do Senhor. Amanhã vão estar ali, num edifício que eu não sei quando nem como, seus filhos e seus netos. Quando Deus manda Davi comprar a fazenda de Araúna, ele não disse para Davi: seu filho vai construir um templo no lugar da fazenda. Foi quando Davi disse: eu não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Ele investiu, Araúna quis entregar a fazenda para o rei, ele não aceitou, e tempos depois é Salomão, filho de Davi, que edifica ali. Então o que Deus vai fazer com aquele negócio ali, ou com os outros que Ele vai fazer? Louvado seja o Senhor. Como eu disse a vocês, acho que é a 11ª propriedade, desde lá da Genaro de Carvalho, e Deus só fez coisas maravilhosas. Quando Jabes pede, aumenta as minhas terras, isso se aplica em muitas direções. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que Jabes não se acomodou com o que recebeu. Eu escutei você dizer, você achou que eu tinha sido arrebatado? Cadê o pastor? Eu fui um Jabes. Não foi isso que você disse? E muitos de nós recebemos heranças terríveis, materiais, emocionais, mas um dia em Cristo nós vencemos essas coisas. E Jabes enxergava o seu potencial. Jabes, anota essa frase, Jabes enxergou além da cerca. Crente que não enxerga além da cerca não sai do lugar. Deus só pôde abençoar esta congregação porque teve uma liderança de muitos que enxergaram além da cerca. Senão até hoje nós estaríamos no apartamento do Barra Sul, bloco 5. Jabes enxergou e disse: eu não vou ser menor, eu quero ser mais. Eu disse no culto das 9, e vou contar aqui, eu devia ter 6 anos, ou um pouco menos, porque com 7 anos nós nos mudamos para uma outra casa, eu, meu pai e meu irmão. Minha irmã só veio 10 anos depois. Mamãe tinha ido na vizinha. Nós morávamos na rua da Algisa sem fundos. Não é sem fundos, separa. Número 100 nos fundos. Mamãe saiu e deixou sozinho lá. Não sei onde meu irmão estava. Era menor do que eu, 1 ano mais novo. E uma mulher, feiticeira, trouxe um saco cheio de pó dentro, não sei o que era aquilo, eu tinha menos de 7 anos, ela botou o pó nas mãos, sacudiu e fez assim, e proferiu palavras de maldição. Eu não sei se era terra do cemitério, eu não sei se era pó de não sei o que, se era resto mortal, sei lá o que que era. Eu só quero te dizer uma coisa, mesmo aquele que desejou o mal para você, rogou pragas, como dizia a vovó, ou fez qualquer coisa contra a tua vida, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, apesar do pó jogado da cozinha, lá da rua da Algisa 100, lá nos fundos, eu estou aqui para a glória de Deus, servindo ao Senhor. E Deus não me deixou ficar, e não deixou a nossa casa ficar na rua da Algisa sem fundos. Mas se você não enxerga além da cerca, você não avança na sua vida. Eu vou fazer outra afirmação aqui importante. O que Deus te dá, anote, o que Deus tem te dado é só o começo. Ele vai te dar, Ele vai abençoar, porque ele, uma característica do caráter de Deus, Ele tem prazer em abençoar. Prazer. Deus não é aquele carrasco sentado no trono com aquela vara, como você imaginou, pronto para bater nas suas costas. Aquele cara malvado, barbudo, esquisito, você tem medo dele. Deus tem prazer em te abençoar. Senhor, aumenta as minhas terras, aumenta as minhas terras. Ele quer aumentar tuas fronteiras. No Velho Testamento, gente, toda vez que vinha a ideia de alargar as estacas, aumentar fronteiras, era uma designação material. No Novo Testamento, toda vez que se fala em alargar o espaço, tem dimensão também espiritual. Então até isso tem que ser entendido nas línguas, no contexto de escrita. Portanto, o que eu quero dizer para você, quando Deus está colocando no coração de Jabes, e ele está orando, alarga as minhas fronteiras, ele está falando da vida toda. Ele está falando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida, vamos aqui andar um pouco em aplicação, na sua vida ministerial, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Deus alarga as minhas fronteiras em todos os níveis. Você pode orar assim? E eu vou dizer uma outra coisa para você, guarda aí. Somos nós que construímos, pastor Clóvis, as nossas fronteiras. Deus é grande. Você vai até onde você acredita que pode ir. Vai ter azeite na sua vida até acabar a botija. Então deixa eu dar uma palavra aqui que Deus vai tratar com você. Vai atrás das tuas botijas. Se prepara. Faz a tua universidade, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer, alarga as tuas fronteiras, que Ele vai trazer a bênção. Você acredita nisso? Nós construímos as próprias fronteiras da nossa vida. Mas olha, se você fizer um cercadinho, tua vida vai ficar no cercadinho. Quem aqui quer ter uma vida no cercadinho? Quero não. A sala da tua casa, eu tenho certeza, nunca fui lá, da tua casa é maior que a casa inteira, Rua da Algisa, sem fundos. Mas Deus pode alargar, não só materialmente, emocionalmente, espiritualmente. O nosso Deus tem prazer em abençoar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Mais uma. Quando Deus alargar as tuas fronteiras, aumentou tua responsabilidade. Se Deus te deu um talento, você tem uma responsabilidade. Você te deu dois, aumentou. Quando eu vejo todo mês dezenas e dezenas de pessoas Deus trazendo para cá, eu digo ao ministério pastoral, a gente tem que se arrepiar de responsabilidade. Olha quanta gente há mais para cuidar, para tratar. Quando Deus aumenta as tuas fronteiras, quando Deus te dá mais responsabilidade, meu irmão, isso é muito sério. E eu quero terminar perguntando qual é a tua motivação para ser abençoado. Qual é a tua motivação para ser abençoado? Tem pessoas que querem ser abençoados por ambição, por competição. Ah, porque o outro recebeu, eu quero receber também. Porque o outro tem uma casa assim, um carro assim, eu também quero. E eu começo, Senhor, me dá a tua bênção. Não, a motivação da bênção tem que ser a glória de Deus. Esse carro, essa casa, esse curso, tudo que eu tenho tem que ser para a glória de Deus, não para o seu bel prazer, para a sua vaidade, mas para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus? Sabe por que Deus ouviu a oração de Jabes? Que a motivação era correta, ponto. Deus ouviu a oração de Jabes porque a motivação era correta. Aumenta, Senhor, as minhas fronteiras. Eu estou disposto a pagar o preço. Toda vez, e vou terminar, toda vez que Israel, o povo de Israel, alargava suas fronteiras, tinha um preço. Tinha guerra, tinha luta. Quando Deus aumenta as fronteiras da sua vida, virão outras lutas. Então nós vamos parar aqui com as duas primeiras partes da oração de Jabes. Esse homem que foi mais abençoado da sua família, mais respeitado da sua família. Primeiro, Senhor, abençoa-me. Vamos dizer juntos? Senhor, abençoa-me. E segundo, aumenta as minhas terras. Alarga, Senhor, a minha vida profissional. Alarga as fronteiras da minha família. Alarga, Senhor, e tudo será, diz a Ele, para a tua glória. E eu tratarei cada aumento de território com responsabilidade. E hoje à noite, nós vamos encerrar essa minissérie que começamos no culto das 9, falando das outras bênçãos que Jabes pede venha. Inclusive, o que aconteceu ontem na Pensilvânia, um atentado a um candidato à presidência dos Estados Unidos, está aqui. Como, pastor? Vem ouvir. Te conto de noite. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.